Boa noite para vocês. Abra sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 14.
Vai cutucando ele aí.
Meus irmãos, às vezes hoje pode estar sendo um dia difícil para você, por N razões, né? E a gente semanalmente tem se reunido aqui para estudar a palavra de Deus. E eu confesso para vocês que na minha vida, ouvir as coisas da palavra de Deus é o que me põe no lugar. E é um alívio para as nossas dores, para as nossas angústias, para o mundo que parece que está sob as nossas costas, né? Então não é só sobre adquirir conhecimento, é sobre ter sensibilidade para aquilo que Deus quer falar com a gente. Hoje no capítulo 14, nós vamos continuar a história de tudo aquilo que Jesus havia feito. A gente falou sobre as parábolas e agora a gente vai falar especificamente sobre alguns acontecimentos de natureza miraculosa e sobre como esses acontecimentos tiveram uma contribuição na vida dos apóstolos no sentido de fortalecer a fé deles. Eu sempre falo sobre isso porque muita gente acha que se tivesse uma experiência sobrenatural, a sua fé então seria completa. Mas a grande verdade é que a experiência sobrenatural não possui o poder de gerar fé verdadeira no coração de ninguém. Jesus mesmo ia lá, curava, fazia um monte de coisas, mas nem todos criam. Para não dizer que a maior parte das pessoas não chegava ao pleno entendimento. Os apóstolos de Jesus trilham uma experiência diferente. Jesus ministra na vida deles palavra, 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 e depois, por conta dessas palavras, os milagres, os sinais, eles simplesmente testemunham acerca daquilo que Jesus já havia falado. Eu digo isso, irmãos, porque na nossa vida nós precisamos priorizar o que é mais importante. E o que é mais importante é a palavra. Os sinais, as maravilhas e todas as outras coisas que Deus vai fazer na nossa vida são um bônus. São presentes que vão ocorrer em qualquer circunstância que Deus julgue necessário, para que a gente possa ser fortalecido na fé que está sendo edificada em nós pela palavra. Então é didática a maneira pela qual Deus trabalha nos evangelhos, que a gente possa se aplicar também nessa experiência didática, buscando aquilo que é importante para Deus, e não aquilo que de repente parece que vai resolver o nosso problema, segundo o nosso entendimento. Beleza? Vamos ler então. Pode ler o capítulo inteiro hoje, viu, Narlo? Porque hoje o capítulo não é tão grande, creio que vai dar para passar ele todo.
Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e, por isso, estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se. Mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão... dá-lhes voz de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram, e todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos que a tocavam ficavam sãos.
Muito bom, irmãos. Bom, como eu falei, o texto aqui agora trabalha numa progressão, no encerramento de tudo aquilo que Jesus fez, lembrando que nos últimos versículos do capítulo 13, Jesus volta para a sua pátria e depois, posteriormente, ele volta para Cafarnaum. Agora, o que acontece aqui no capítulo 14? No capítulo 14, narra um pouco da história do João Batista. Todo mundo sabe que já leu o Novo Testamento, que o João Batista foi morto e tal, e aqui conta detalhes a respeito disso e aponta uma série de questões extremamente relevantes e questões que apontam para coisas do Antigo Testamento, mostrando uma diferença entre aquilo que é o agir de Deus e o agir do mundo, ou o agir contrário a Deus, né? Então, no capítulo 14, no verso 1, fala aqui que o tal do Herodes, o tetrarca, ouviu falar a respeito da fama de Jesus. A fama de Jesus começou a se tornar grande. As multidões que eram abençoadas por ele começaram a falar a respeito daquilo que ele fazia. Só que esse Herodes aqui, ele tinha uma pendência com as coisas de Deus, que era o homicídio de João Batista. Então, primeiro, quem é esse Herodes, irmãos? Lembrando que esse Herodes não é o mesmo Herodes lá do começo do capítulo. Herodes o Grande, como é descrito no Novo Testamento, era o pai desse Herodes aqui. Depois daquele Herodes o Grande, que era um assassino extremamente cruel, em várias ocasiões ele promoveu assassinatos em massa, inclusive há registros históricos de pessoas que não eram cristãs, que apontam, por exemplo, para o massacre das crianças, a qual o Evangelho diz que Jesus foi salvo porque um anjo trouxe uma visão para o José, dizendo para ele fugir para o Egito. Então, tudo isso tem registros históricos. Este Herodes, quando ele veio a falecer, quem ocupou o trono foi o filho mais velho dele, segundo a ordem natural das coisas. Só que este filho dele conseguia ser pior que o pai, e rapidinho fizeram um corre com ele de lá. Este Herodes que a gente tem aqui é o segundo filho do Herodes o Grande. Então, este homem, embora ele também é um homem duro, ele está a serviço daquilo que é o Império Romano, ainda assim, ele é um homem que, de certo modo, tem um temor das coisas de Deus e tem temor de arrumar complicações para com a sua própria vida. No verso 2, fala aqui que o Herodes dizia que Jesus, esse que ele ouviu a sua fama, ele acreditava que poderia ser João Batista. Ele acreditava que o João que ele matou poderia de algum jeito ter ressuscitado e agora se tornado a pessoa de Jesus. É engraçado esse tipo de percepção, porque se a gente recapitular a história de João Batista, a gente vai perceber que João não fez milagre nenhum. João não curou ninguém, ele não fez nada dessa natureza. Mas na cabeça mística do Herodes, ele pensa, eu matei um homem de Deus, então esse cara reviveu, e talvez agora que ele reviveu, ele tem poderes que ele não tinha mais. Então esse homem era um homem atormentado, era um homem que prendeu João Batista por questão de uma disputa, que a gente já vai entrar aqui em detalhes, e posteriormente ele se viu numa sinuca de bico prometendo coisas que ele não poderia prometer. E por conta disso, teve que assassinar João Batista. Bom, o que que fala aqui do verso 3 até o verso 11, né? Basicamente é a história de como João Batista foi assassinado. O Herodes, ele tinha um rolo, olha o tamanho da complicação, né? Ele tinha um rolo com uma mulher chamada Herodias, que era esposa do seu irmão. Só que se você puxar as genealogias da época, você percebe que além dela ser esposa do irmão, ela também é meio-irmã dele. Dos dois, na verdade, né? Então, ao estabelecer um relacionamento com ela, ele estaria cometendo dois equívocos graves, não apenas para a lei de Deus, mas até para a lei da época. Ele estaria cometendo adultério e ele estaria cometendo incesto. Esse é o tamanho da bucha que o Herodes está querendo enfrentar. E o Herodes, revoltado pelo fato de João Batista não aliviar o discurso, João Batista, quando ia pregar, era o profeta na sua manifestação mais pura. Ele denunciava o pecado e dizia, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então eu fico imaginando esse homem fazendo o contrário do que geralmente as igrejas evangélicas fazem, né? A igreja evangélica chega o político ladrão e a gente põe ele na primeira cadeira e ainda chama de doutor, né? Infelizmente é desse jeito que funciona. O João Batista não aliviava, não. Ele botou o dedo na cara e falou assim, não é lícito que você fique com a mulher do seu irmão. Está errado. E o povo respeitava demais João Batista por conta da sua coerência, por conta da sua autoridade. Lembrando que essa autoridade está totalmente separada da ideia de se fazer sinais. João Batista tinha autoridade pelo que pregava e pelo que vivia, não por milagres, não por nenhum tipo de poder sobrenatural. Olha que coisa extraordinária, né, irmãos? Às vezes a gente fica achando que a autoridade, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que faz sinais, né? Que sai raios da mão, né? Não, isso é outra expressão, outra religião. Isso é o Dragon Ball Z. Tá? Isso não é a mesma religião que nós estamos falando aqui. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Aqui conta no verso 3, 4, 5, vai prosseguindo, que Herodes mandou prender João Batista. Aí ele coloca o cara na cadeia para tentar abafar o que ele está fazendo, mas não tem coragem de matá-lo. Porque para matá-lo, ele vai arrumar um grande problema com o povo, pois o povo o considerava como profeta. Ele era governador e é óbvio que ele tinha poder sobre todo o povo, mas eu fico imaginando qual que era o grau de popularidade do João Batista entre a população para que Herodes temesse assassiná-lo. Então é um misto de um temor de Deus, né, mesmo não sabendo que Deus é esse, e um misto de temor do povo. Aí o que aconteceu? Aparece essa mulher aqui que eu falei que era meio-irmã, né, e era mulher de seu irmão, chamada Herodias, e aqui tem uma curiosidade assim extraordinária. Essa mulher manda a sua filha de uma maneira extremamente sensual. Então pensa a cena, aniversário do Herodes. Então devia ter bebida pra caramba, os caras com altas canjibrinas na cabeça, já estava para lá de Bagdá, literalmente, né, que é o Oriente Médio. E aí depois disso tudo, a hora que o cara já está todo empolgado, essa mulher que está interessada na proposta dele, pega a filha, pega a novinha, veste ela com a roupa mais sensual, se é que tinha muita roupa ali, e manda ela ir lá e fazer uma dança para conquistar o desejo do Herodes. A filha de Herodias, o nome dela é Salomé. O que que acontece? Essa menina se submete a esta ordem humilhante da mãe. Uma coisa ridícula, degradante, né? Uma coisa que trata a mulher como lixo. E por que que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque não é a primeira vez que acontece o que está descrito aqui nesse trecho. Há uma outra figura no Antigo Testamento que faz um contraponto ao que a gente vai ver aqui. Bom, o que que aconteceu por fim? Essa mulher vai lá, a Salomé, dança, e o rei, muito doido que ficou, pensou com os hormônios, e no meio da proposta, virou para ela e disse assim: me pede o que você quiser, até metade de tudo que eu tenho, metade do meu reino, e eu te darei. Só que essa moça estava instruída pela mãe de que ela deveria pedir apenas uma coisa. Ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Quando ela proferiu esse pedido, a palavra do cara não vai poder voltar atrás, principalmente porque foi feito publicamente durante a festa, então ele teve que mandar alguém lá matar e trazer a cabeça de fato numa bandeja. Olha que cena assim pesada, gente, que coisa assim constrangedora. Este é o caminho dos profetas. Ah, eu sou profeta do Senhor. Então entenda que às vezes vai perder a cabeça no meio do caminho. É isso mesmo. Pode não haver muita dignidade no seu fim, né? Mas depois que acabar que passar o fim, aí depois lembre-se que no reino de Deus nós teremos grande estima. Todos aqueles que seguirem essa jornada do profeta. O que que aconteceu por fim? Aconteceu que Herodes cometeu o grave erro de fazer uma promessa absurda dessa. Onde que eu falei para vocês, né, que você encontra um paralelo do que o texto está apontando aqui? Eu fui pesquisar isso daí, eu achei assim genial, genial, genial. A gente vê lá no livro de Ester, capítulo 5, verso 3, uma narrativa extremamente parecida. Só que Ester não é a mulher vulgar. Ester não é a mulher que seduz. Ester é uma mulher de Deus, que na sua dignidade encontra graça na presença de um rei que é de outro povo. E este rei vira para ela e faz a mesma proposta. Ele diz com as mesmas palavras: pede-me o que quiser e eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. Então, olha o paralelo entre as histórias. Aqui, quando é o que não é de Deus agindo, a gente vê as palavras sendo usadas no sentido da degradação, do pedido corrupto. Na história de Ester, essa mulher, que era extremamente graciosa, era uma mulher bonita, mas não era uma mulher vulgar, ela conseguiu o favor do rei e ela usou esse favor de uma maneira extremamente digna. Quando o rei então disse que ela podia pedir, o que ela fez? Ela pediu em favor do povo de Israel que estava sendo oprimido. Olha a diferença de posição, a diferença de posicionamento. Então, gente, eu achei esse paralelo assim genial, porque eu falei, aqui é a degradação da mulher, e lá no caso da Ester, a gente vê uma mulher que por conta da sua postura, da sua atitude, da sua integridade diante de Deus e diante do rei, ela conseguiu um favor que é muito superior ao que essa mulher aqui conseguiu. Genial, né? Então são detalhes, são nuances que passam aqui desapercebidas e a gente às vezes não pesca. Se você quiser saber mais detalhes, leia o capítulo 5 do livro de Ester. Lá para trás. O que mais que acontece aqui? Verso 12 diz que chegaram os seus discípulos, no caso os discípulos de João Batista, recolheram o corpo dele e recolhendo o corpo fizeram o sepultamento para posteriormente anunciar a Jesus. Há uma ideia implícita no texto de que ao sepultarem João Batista e irem anunciar Jesus, provavelmente os discípulos de João Batista começaram a se agregar ao grupo de discípulos de Jesus. Não, obviamente, ao grupo dos 12, mas aquele grupo maior de pessoas que acompanhava o ministério de Jesus. Isso, obviamente, vai gerar grandes problemas, pois se Jesus já estava ficando famoso demais, agora os discípulos do João Batista começam a acompanhá-lo. E isso vai fazer com que a sua fama se propague ainda mais e com que as autoridades o odeiem ainda mais. Aí o que, que acontece? Verso 13, o verso começa falando uma coisa muito simples, mas que provavelmente é uma circunstância provocada por aquilo que foi descrito aqui no começo do capítulo 14. Diz que Jesus, ouvindo isso, isto o quê? Sobre a morte de João Batista. E ele retirou-se dali num barco. Então Jesus, sabendo que de repente a situação poderia complicar ali, ele estava ficando famoso demais, o Herodes já sabia quem ele era, não com precisão, mas sabia que ele existia. O Herodes provavelmente poderia estar mandando alguém para prendê-lo ou algo do tipo. Então Jesus deu em retirado, saiu fora. Subiram no barco e vazaram dali. Sumiram. Foram para outro lugar para tentar fugir dessa situação. Para onde que ele foi? Diz o texto aqui que ele foi para um lugar deserto, separado, longe de toda aquela afobação da cidade onde ele estava, mas o povo, por ficar desconfiando, né, ficar sabendo de para onde Jesus estava indo, o povo foi, deu o seu jeito e chegou lá antes de Jesus. Quando Jesus chega para descer do barco, já está a multidão lá, provavelmente fazendo ola, já tinha um cara vendendo picolé, eu sei que a multidão já estava lá. E Jesus, o que o texto aponta aqui no verso 14, é que ele sentiu íntima compaixão para com aquelas pessoas e curou seus enfermos. No verso 15, há um apontamento aqui também, muito interessante, que a gente às vezes não percebe por conta da maneira pela qual a medida de tempo é apresentada no Novo Testamento ser diferente do tempo que a gente conta hoje, né? O texto começa aqui falando, no verso 15, a seguinte expressão: sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, despede a multidão para que eles vão para as aldeias e comprem comida para si. Que horas era esse negócio? Por que os discípulos estão preocupados nesse contexto específico? Jesus, como foi descrito, está num lugar deserto, ou seja, ele não está num lugar de fácil acesso, ele não está num lugar que vai conseguir comprar comida ali com muita tranquilidade. Mas tem uma multidão que o texto aponta posteriormente aqui, que é de muito mais do que 5 mil pessoas. O horário, quando você lê aqui esse chegada à tarde, né, no português, toda a tarde é meio que traduzido por tarde mesmo. Mas nos originais tem uma diferenciação entre esta tarde e a tarde do final desse bloco de texto todo. Essa tarde é a primeira tarde, eles dividiam a tarde em duas partes. Então a primeira tarde ia do meio-dia até 3 da tarde. E a segunda tarde ia das 3 da tarde até as 6. À noite eles dividiam em 4 partes. A primeira vigília, que é das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 até as 6 da manhã. Isso também considerando, meus irmãos, que o dia para o judeu não virava na meia-noite. O dia para o judeu virava nas 6 horas da tarde. Então olha a complicação de se fazer um cronograma muito claro de quando ou onde as coisas aconteceram, sendo que há uma diferença cultural muito grande entre aquilo que está descrito no texto e aquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia. As bíblias que trabalham com linguagem de hoje, alguma coisa do tipo, geralmente elas já vêm resumidas esse negócio. Elas já vêm e falam assim: ah, às 3 horas da tarde. Então o cara já atropela todo o sentido e já dá para você mastigado. Por isso que a gente sempre diz que é bom, quando você vai ler Bíblia, você ter uma Bíblia mais conservadora, uma NVI ou um João Ferreira de Almeida, e você ter uma Bíblia extrema mesmo, uma linguagem de hoje, ou até mesmo uma paráfrase, como aquela mensagem, para que você possa ir comparando e entendendo essas nuances que não estão tão explícitas no texto. Mas vamos pensar no contexto. É a primeira parte da tarde, ou seja, antes das 3, e os discípulos de Jesus, vendo o tamanho da multidão, já começam a estrategicamente ficar preocupados. Eles dizem assim: olha, melhor mandar esse povo embora. Porque se esse povo sair muito tarde, eles não vão conseguir comprar comida, porque nós estamos num lugar distante da aldeia mais próxima. E aí? Então este é o conselho dos discípulos para Jesus. E Jesus faz algo exatamente diferente daquilo que os discípulos estão esperando. Os discípulos estão cuidando de todo o serviço diaconal ali com muita maestria. eles estão apontando que há uma necessidade que esse povo coma. Porque se eles saírem depois da tarde, eles vão ficar sem comida, sabe lá Deus até que horas. Outro detalhe, por que que havia uma multidão tão grande? Se você prestar atenção, você vai ver que estes acontecimentos são na véspera da Páscoa. Você vai lendo o texto aqui, você vai perceber. Então, daqui nós chegamos a duas conclusões. Primeira é que se é véspera de Páscoa, véspera sim, alguns dias antes, e Jesus não vai morrer nessa Páscoa, então provavelmente esses acontecimentos se dão no segundo ano de ministério de Jesus. Então aqui ele devia estar por volta ali de 32 anos. Então dali um ano Jesus seria morto, porque ele foi morto na Páscoa, na véspera da Páscoa. Outra coisa que a gente percebe é que esta multidão aglomerada também é muito provável que ela estava toda juntada na cidade por conta da viagem para Jerusalém que se fazia na época de Páscoa. Então, na época de Páscoa, ia todo mundo para lá. E aí, estas pessoas para viajar, o que elas vão carregar? O mínimo necessário, que é viajar a pé, né, gente? E aí, esse povo vai carregar o mínimo necessário de roupa e um pequeno cesto. É este cesto que a gente vê descrito aqui como objeto da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eu lia isso aqui sem buscar referência, na minha cabeça, que fala que depois da multiplicação sobraram 12 cestos, eu imaginava que esse cesto de padeiro, sabe? Do tamanho de um cesto de roupa suja e tal. E aí você fica perguntando, como é que no meio de um deserto, num lugar ermo, num lugar distante, longe de cidade, apareceu 12 cestos, velho? Para que alguém vai carregar um cesto desse tamanho, né? Então o cesto, ele era pequeno, ele era um cesto de se carregar em viagem, provavelmente uma alça, alguma coisa desse tipo. Agora, este povo, estando se preparando para a viagem, foi pego de surpresa com a passagem de Jesus. E exatamente por isso, eles não estavam preparados. Eles tinham o cesto, mas não tinham o alimento. Aí o que acontece? Verso 16... Jesus diz uma frase genial, ele diz assim, dai-lhe vós mesmos de comer. O que Jesus está dizendo aqui? Ele contraria o pensamento dos discípulos e aponta para uma ideia genial. Ele diz que a comunhão traz consigo a responsabilidade de que a gente zele pelos interesses um dos outros. Tudo que Jesus faz aponta nessa direção, meus irmãos. Quando Jesus diz, dá de vocês de comer para ele, basicamente, não é sobre as pessoas comerem pão, é sobre os discípulos aprenderem a assumir responsabilidade e não tentar fugir como eles quiseram fazer, dizendo, ah, vamos mandar o povo embora, porque senão eles vão se enrolar. Na vida comunitária, o desafio de Deus para nós é o mesmo, que a gente não busque uma experiência com Deus baseada apenas naquilo que é o nosso interesse, mas a gente assuma o compromisso uns com os outros, fazendo com que as pessoas sejam servidas com tudo aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. É confrontador isso daqui, né, meus irmãos? E aí os discípulos, citando de uma maneira até estúpida, né, dizem assim, não, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, que outro evangelho ainda fala que não era nem deles, era de um menino. Então tinha alguém que estava mais preparado do que os outros e que tinha alguma coisa para comer. 5 pães e 2 peixes dá para comer bastante se o cara comer sozinho, né? Jesus manda trazer isso aí no verso 18. E aí no verso 19 diz que era para organizar as pessoas sentadas sobre a grama. E aí Jesus levanta o pão, o peixe, abençoa. E aí ele começa a dividir isso com os discípulos e os discípulos dividem com as pessoas. E de alguma maneira que nós não sabemos como foi, todo mundo comeu. O que é interessante disso aqui? Primeiro a palavra abençoar. Porque há alguns mitos com relação a essa ideia da bênção de Deus que permeiam o imaginário de muita gente aí. O cara fala assim, o que é ser abençoado? Vou te dizer de uma maneira extremamente simples. Gente, o que é ser amaldiçoado? Maldição, basicamente, é falar mal. Toda vez que eu falo mal de alguma coisa, eu estou proferindo uma maldição. Da mesma maneira, o contrário da maldição Ao invés de ser bendição, é bênção. E o ato de abençoar é falar alguma coisa boa a respeito de determinada circunstância. Não é algo místico nessa perspectiva de que, sei lá, vai vir um poder, uma coisa assim que vai mudar as circunstâncias. Não. É muito mais sobre uma expressão de profunda compreensão de fé. Então, quando Jesus abençoa os pães e os peixes, o que, que ele está fazendo? Basicamente, ele está fazendo aquilo que a gente faz quando vai comer. Ele está dando graças ao Pai pelo alimento que foi provido. É dessa natureza o abençoar de Jesus sobre o alimento. Não é abracadabra, sim salabim, nem nada do tipo. Irmãos, nós fomos chamados para sermos aqueles que vão abençoar todas as coisas que tiverem contato com a nossa vida. Abraão recebeu uma promessa que tem que ser cumprida na nossa existência de uma maneira assim, extremamente direta. A promessa de Deus para a vida de Abraão, lá atrás na Bíblia, né, antes de ter lei, antes de ter tudo, é que em cima das promessas que foram feitas para ele, seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Por isso que quando nós, Igreja do Senhor, alcançamos entendimento a respeito do que a palavra está dizendo, nós nos concentramos em fazer com que a palavra que ocupa lugar no nosso coração seja um instrumento de bênção para a vida dos outros. Não é só sobre receber, é sobre recebendo, fazer através daquilo que você prega, e prega, gente, não é pregação só, é tudo, tá? Mas também através daquilo que você faz, com que as pessoas sejam abençoadas. Extremamente simples. Como é que eu vou abençoar? As pessoas vão falar um tanto de coisa ruim e nós vamos dizer as coisas boas. É o segredo? Pensamento positivo? Não. As coisas boas que nós temos que dizer são as coisas do Evangelho. E o Evangelho já tem paulada demais, né, irmãos? O arrependam-se dos seus pecados de João Batista é duro, mas é a verdade. E é por isso que ele é bênção. Não é uma mensagem só de condenação. É uma mensagem que chama a uma transformação e possibilita que as pessoas agora vivam com Deus de maneira íntegra. Nós também fomos chamados para viver da mesma forma. O que mais que acontece aqui? No verso 20 aparece o que eu falei dos cestos, né? Fala que sobra 12 cestos. Na minha Bíblia é velha, está escrito assim, 12 alcofas. Que palavra bonita, né? Quando eu cheguei na igreja, eu andava com um dicionário debaixo do braço. Porque eu abria, não tinha internet, né, gente? Aí você abria a Bíblia, via uma palavra dessa, tinha que ir para o dicionário. Que diabos é esse tal de alcofas, né? Então é esse cesto pequeno que eu descrevi para vocês como algo normal na viagem. E no verso 21, a gente encontra aqui um padrão cultural que é extremamente comum também no Novo Testamento. Diz que os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Por que, que as mulheres e as crianças estão sendo contadas de maneira separada? Porque havia uma tradição entre os judeus de que mulher e criança não era contado. Não era considerado. A opinião de uma mulher não tinha muito peso, não. Podia ter peso dentro da casa dela, com o marido dela. Mas quando havia o grande ajuntamento das pessoas... Então eles contavam os homens. Eles contavam aqueles que estavam aptos para o trabalho, e só homens, mulheres e crianças. Se a gente pensar na proporção da nossa sociedade, hoje tem mais mulher do que homem no mundo. Digamos que lá não seja tão generoso assim. Digamos que seja metade do que é aqui. Se for metade do que é aqui, então tinha 5 mil homens e mais 2.500 mulheres e crianças. É um número de fato extraordinário. Mas, como eu falei, na cultura deles, é assim que eles contam. Isso tem um peso enorme na história. Quando Jesus ressuscita, Jesus faz questão de que as primeiras testemunhas da sua ressurreição fossem mulheres. E essas mulheres, quando procuram os discípulos para contar que viram o Senhor ressurreto, os discípulos não acreditam. E por que, que eles não acreditam? Porque o testemunho de uma mulher não vale nada. Então Jesus, ele tem um jeito dele de fazer, e ele mostra que estas nuances culturais não têm nada a ver com a vontade de Deus. As mulheres foram, de certo modo, privilegiadas nessa questão. Alguns historiadores falam até de uma maneira muito graciosa que essa narrativa da ressurreição, ela tem tudo para ser verdadeira. Porque se alguém fosse contar uma mentira a respeito de um assunto tão sério quanto esse, ninguém diria que uma mulher foi testemunha. Porque dizer que uma mulher foi testemunha em nada era a mesma coisa. Então, se essa narrativa foi sustentada, não apenas em todos os evangelhos, mas por toda a cristandade, é porque eles, com certeza, estão tentando ser fiéis aos fatos que foram narrados. Porque se fosse para mentir de maneira a convencer, você citaria um homem e, de preferência, um homem de boa reputação. Aí você teria, assim, um testemunho acima de qualquer suspeita. Jesus não está muito preocupado com esse negócio, não. Jesus apareceu para as mulheres, né? Então aí está o empoderamento real, né? E não esse outro tanto de coisa que o pessoal fala. E depois, quando Jesus aparece para os discípulos, basicamente esfrega na cara deles. Tipo, por que vocês não creram? Basicamente, o que ele está dizendo é até as mulheres creram. E por isso elas experimentaram de tudo que experimentaram. Bom, voltando para o texto aqui. Além das mulheres e crianças, dá para nós a perspectiva de um número muito maior do que aquilo que está escrito aqui. No verso 22, entra para a narrativa extraordinária de como Jesus agora vai andar por cima do mar, né? Uma narrativa genial. E o que Jesus faz no verso 22? Ele manda os seus discípulos entrarem no barco e esperarem no barco. Esperarem já no mar, que ele iria ali resolver os problemas, que ele estava ali de atender as pessoas, de curar as pessoas e tudo mais, e dali um pouco ele iria ter com essas pessoas. Agora, o que acontece? No verso 23, Jesus sobe no monte, e se você cruzar o verso 23 com Marcos capítulo 6, verso 48, você começa a perceber que nesta ocasião, este monte que Jesus subiu, porque monte é uma coisa tão relativa, né, gente? Monte seria um lugar mais alto, né? Mas também um lugar deserto. Este monte que Jesus subiu dava para ele a oportunidade de ver o barco onde os discípulos estavam. Isso dá para perceber na narrativa de Marcos. Aqui na narrativa de Mateus, até que não aponta isso de uma maneira enfática, de modo algum, né? Mas aí Jesus fica sozinho e ele sai para orar. Aí no verso 23, aqui no final, tem a segunda tarde que eu falei para vocês. Diz assim, ó, chegada já a tarde, estava ali só. Ué, mas já não era tarde lá atrás? Então essa é a segunda tarde. A primeira tarde da multiplicação dos pães e peixes, antes das 3 da tarde. Agora é a segunda tarde, está chegando 6 horas. Ou seja, vai começar a escurecer. Onde que os discípulos estão? Verso 24, no meio do mar. E por que eles estão no meio do mar? Os caras estão no barco, seguindo as ordens de Jesus, esperando, mas veio um vento contra. Veio um vento no sentido do continente para o mar que empurrou o barco para o meio do mar. A expressão no meio do mar, ela tem uns significados diferentes quando você pega nos originais e tenta entender que distância é essa. Então tem uns caras que falam que é um tanto, tem uns caras que falam outro tanto. Não é muito distante esse tanto do outro tanto. Mas a média entre os dois dá mais ou menos 5 quilômetros. Considerando que esses caras poderiam usar uma vela pequenininha, ou remos, 5 quilômetros é muita distância, né, gente? Os caras já estão numa distância assim, que não dá para o sujeito ir nadando, né? Não dá, a não ser que ele fosse um atleta, mas com as roupas que os caras usavam, não tem como. Sem condições. Então o barco está no meio do mar, açoitado pelas ondas, ou seja, as ondas batendo, e o vento contrário. No verso 25 aqui agora, lembrando que Jesus está lá no monte, está orando, está sozinho. No verso 25, diz que na quarta vigília da noite, 3 às 6 da manhã. Então lembre-se que Jesus mandou os caras para o barco na parte final da tarde, ou seja, entre 3 e 6. E aí os caras ficaram nesse barco entre 6 da tarde e 3 da manhã, e nada desse Jesus aparecer. Jesus está lá orando, sozinho, como ele fez em diversas ocasiões. Aí, 3 horas da manhã, entre as 3 e as 6, sabe-se lá que horas precisamente, Jesus vem andando por cima da água. Que visão terrível deve ter sido esse negócio, né? Os caras devem ter acordado assim, esfregando os olhos, falando, rapaz, que negócio é esse? Lembre-se que Jesus já deu ordens a respeito do mar e a respeito do vento alguns capítulos para trás. Jesus estava dormindo num travesseiro confortável e o vento quase afundando o barco. Aí os caras acordam Jesus e Jesus fala, não, fica de boa, ele dá ordem verbal ao mar e aos ventos e eles se acalmam. E eles ficaram possuídos de terror. Sabe qual que é o temor dos discípulos agora? Nós estamos passando por um aperto e Jesus não está aqui. O vento está vindo. As ondas estão quase derrubando o barco, quase tombando o barco. E Jesus não está aqui. E agora? Aí Jesus vem andando no meio das águas. Lá na outra narrativa, Jesus era senhor do mar e senhor do vento. Aqui ele é senhor do mar, do vento e da gravidade. Imagina o nó que dá na cabeça de uma pessoa ver uma coisa dessa. O que, que os discípulos pensam? Num primeiro momento, né, o que deve ter passado pela cabeça deles é de que eles estão vendo um fantasma, alguma coisa do tipo. Então esfregam os olhos, gritam feito loucos, ficam aterrorizados, segundo a própria descrição aqui, né? Verso 26, termina assim, ó, e gritaram com medo. Então os caras estavam lá sofrendo porque Jesus não estava junto, na hora que eles veem Jesus, gritam. Agora vamos pensar no contexto aqui, gente. Boa parte dos discípulos eram pescadores. Então se tinha uns caras que entendia de barco, que entendia de água, que entendia de nadar, que entendia de afundar, eram esses caras. Não era qualquer ventinho que iria assustar um marinheiro experiente, de maneira nenhuma. Então os especialistas aqui estavam aterrorizados. E a hora que Jesus vem, eles ficam mais aterrorizados ainda, porque isso ficou parecendo aquelas lendas pagãs, né? É o que? É uma sereia? É um fantasma? É o holandês voador? O holandês voador não existia ainda, né? E um tanto de outras coisas. O que, que é? O que, que é? E Jesus responde isso no verso 27, dizendo, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Ouvir a voz de Jesus trouxe calma ao coração de todos eles. Estas coisas que são apresentadas para nós como narrativas, elas têm um significado muito grande para a nossa vida. Às vezes, no meio do desespero, irmãos, no meio da nossa falta de fé, a única coisa que a gente precisa é ouvir a voz de Jesus, para que a gente se lembre de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E onde que você escuta a voz de Jesus? Aqui, ó. A gente vai orar uns pelos outros quando vai pregar, né? A gente fala assim, oh Deus, usa o fulano como boca do Senhor, né? Não, a boca do Senhor é essa aqui, ó. Ela abre e fecha assim, ó. Essa é a boca do Senhor. Nós só repetimos aquilo que a Escritura está dizendo. Mas se você quer ouvir a voz de Jesus no seu momento de angústia, no seu momento de procurar direção, palavra de Deus, não tem segredo. Por isso a gente valoriza tanto o estudo da palavra. Aí, verso 28, Pedro é o cara legal demais, né? Um cara atrevido. Toda vez que tem alguma treta, o Pedro já pula na frente e fala, tô aqui, Senhor. Vamos fazendo a contagem, gente, ó. Jesus, nos outros evangelhos, quando pergunta, fala assim, quem os homens dizem que eu sou? O Pedro já vem e fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aplausos de Jesus. Depois Jesus fala que vai morrer, pula o Pedro na frente e fala, não, Senhor, jamais vai te acontecer uma coisa ruim dessa. Vira essa boca para lá, as palavras têm poder, né? Aí Jesus vira para Pedro e fala, arreda, Satanás. Porque o que você está falando é dos homens, você não entende das coisas de Deus. Então recebeu um aplauso aqui e levou uma bronca ali. Nessa ocasião, ele vê Jesus e ele não se contenta em ver Jesus. Ele fala, Jesus, se é o Senhor mesmo, eu também quero andar por sobre as águas. Que homem atrevido, né? Às vezes a gente pode olhar até de uma maneira depreciativa o Pedro, mas Deus tem lá seu jeito de trabalhar com a humanidade de cada um. Este homem se tornou um homem extremamente manso depois da sua conversão, depois da ressurreição de Cristo. Ele se tornou um homem muito diferente daquilo que ele era. Lembrando que até as vésperas da crucificação, ele ainda estava com sangue nos olhos. Vem os soldados para prender Jesus, o que, que Pedro faz? Arranca a espada e ataca o soldado. Corta a orelha de um sujeito chamado Malco. Até o nome do cara está escrito nos evangelhos. Esse é o Pedro, sanguíneo, cara nervoso, às vezes muito parecido com a gente, né? Que quer assim, não, manda aqui para cá que eu resolvo. De alguma maneira, ele não tomou bronca de Jesus. Jesus viu no perfil de Pedro a oportunidade de trazer um ensino. E que ensino é esse? Jesus vira para Pedro no verso 28, no verso 29 e diz: vem. O Pedro que propôs: se é o Senhor, deixa eu ir aí com você. E Jesus fala: vem. Aí pensa num bagulho louco, gente. Imagina você sendo Pedro, pisando na beirada do barco e fazendo as contas. Das ferramentas que você deixou cair na água e fez tibum e você nunca mais viu elas. Da sua vida inteira trabalhando com barco, trabalhando com água e sabendo que é impossível que alguma coisa ande por sobre as águas. Aí Pedro, confrontando aquilo que ele sabia, preferiu acreditar no que Jesus estava dizendo. E aí ele pisou e saiu andando por sobre as águas. Todo filme, quando vai descrever essa cena, né, é sempre uma cena assim do cara andando. Gente, eu fico imaginando a gritaria que deve ter sido. Eu fico imaginando quem ficou no barco, deve ter assoviado, aplaudido e todo. Gente, é uma coisa extraordinária. São os aspectos ali da experiência, né, que o texto não descreve. O que acontece é que ele andou. Ele experimentou deste milagre. Mas no verso 30 diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. O que isso aqui significa, meus irmãos? Por que Jesus deixaria ele andar sobre as águas se era para ele afundar ali na frente? E a lição é extremamente clara. A lição é a seguinte: se eu mandei você fazer determinada coisa, fica com seus olhos em mim. Se você parar de olhar para mim e começar a olhar para o vento, começar a olhar para a água, não tem jeito. Aquilo que são as suas certezas começam a se sobrepor àquilo que é a sua fé. E isso vale muito para a nossa vida. É realmente um desafio. Eu fico pensando isso na minha existência, principalmente com relação aos meus pecados. Porque por fé eu digo assim: não, agora eu sou um homem de Deus. Agora eu quero viver de maneira diferente. Agora eu quero ter um trato com as pessoas de maneira diferente. Mas é só eu estar de bobeira, o dia que eu não tomo o remédio do Evangelho, porque tem que tomar esse remédio, é comprimido todo dia, viu? O dia que eu não tomo, não precisa vir nem aquele capetinha para falar. É o meu velho homem que está dentro de mim que me lembra. E fala assim: Ari, você se conhece. Eu te conheço, eu sou você, né? Você se conhece, você sabe que você não é isso tudo. Tentando te lembrar da sua velha natureza. É exatamente o que aconteceu com Pedro aqui. Então a lição fica, irmãos. A gente não deve perder de vista aquilo que é o chamado de Jesus. No verso 31, tem também aqui uma descrição interessante que fala que Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, essa segurada de Jesus não quer dizer que Jesus tirou ele da água na força do braço, não, viu? Até porque não faz nem sentido isso, né? Jesus catar o cara e agora ele está pendurado no braço e ele vai andando. Não. Dele pegar na mão de Jesus, a sua fé foi recuperada. Então o que o texto dá a entender é que os dois voltaram andando até chegar dentro do barco. Então olha como é que Jesus é importante na história. Ouvir Jesus, pegar na mão de Jesus mesmo e caminhar. Deixando aquilo que a gente sabe, aquilo que são as nossas dúvidas, as nossas crises, de lado. No verso 32, fala que quando eles subiram no barco, o vento acalmou. Por que Jesus não acalmou o vento antes, né? Aí não precisava passar por isso tudo. Porque todas as experiências, inclusive as naturais, são grandes oportunidades da gente acrescentar alguma coisa ao nosso conhecimento sobre a vontade de Deus. Então Jesus usou aquilo que é natural para ensinar preceitos que são sobrenaturais, que são extraordinários. E no verso 33, diz que os caras agora chegam perto dele e o adoram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Não é a primeira vez que eles falam isso. E essa experiência, ela tem exatamente essa intenção, de ir agregando valor à fé de cada um dos discípulos. Eles já tinham dito em outra ocasião que ele era o Filho de Deus. Mas aí agora eles têm mais uma confirmação de que esse Jesus não é qualquer um, não. Jesus é o Filho de Deus mesmo. Louco isso, né, meus irmãos? Bom, aí, o que acontece? Verso 34 aqui ao 36, conta a história de que eles chegaram à terra de Genezaré. Onde que é Genezaré? Genezaré é bem longe mas ao sul de Cafarnaum. Lembrando que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério em Cafarnaum, depois ele tinha ido para Nazaré, depois ele voltou para Cafarnaum, aí ele pegou o mar. E agora, quando eles desembarcam, eles estão num lugar bem ao sul, longe, num lugar que era conhecido por ter uma terra extremamente fértil e por aí vai. O que que acontece? O fato da geografia citada no texto ser tão distante de Cafarnaum dá a entender que as narrativas daqui para frente provavelmente não se referem ao que aconteceu no dia seguinte, mas algo que pode ter acontecido com o passar dos dias ou até mesmo com o passar de semanas. Então a narrativa ela não é precisa. E os evangelhos têm disso. Tem coisas, às vezes, que são histórias que aconteceram tudo no mesmo dia, e tem histórias, às vezes, que pode ter acontecido com um intervalo de meses. Né? Essa é a maneira que o Evangelho aponta para nós. E a distância aqui é esse indicativo. Para a gente encerrar, verso 36, as pessoas, obviamente, chegaram de novo, se aproximaram de Jesus, e no verso 36 cita uma coisa aqui também interessante, que diz que essas pessoas pediam que ao menos tocassem na barra, né, na orla da roupa de Jesus, para que elas pudessem ser curadas. E, surpreendentemente, o versículo 36 termina dizendo que todos que a tocavam ficavam sãos. Da onde vem essa ideia de tocar a roupa? É uma tradição? Não. Tem muita igreja que acaba usando essas coisas aí de uma maneira até muito equivocada, né? O cara fala assim, não, vamos trazer uma roupa aqui, nós vamos ungir a roupa. Lembrando que ungido é Cristo, né? Não sei como é que você põe Cristo numa roupa, eu sei como é que põe Cristo em gente, na roupa eu não sei. E aí, de algum modo, quem tocar na roupa, isso vai ativar a fé da pessoa. Gente, nós temos que ter fé em Jesus, não é fé em roupa, né? Mas tudo bem. Por que que aqui funcionava? É extremamente simples. Porque o testemunho daquela mulher que a gente leu lá atrás, no capítulo 9, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos que não acabava, ela foi lá e tocou em Jesus, e esse testemunho começou a se propagar. Por conta disso, as pessoas tinham fé de que Jesus, sendo o cara, não precisava nem que ele mexesse o dedo para fazer alguma coisa acontecer. Só de tocar, ainda que seja na roupa dele, você já iria usufruir do favor de Deus. Mais uma vez, gente, o milagre não é uma entidade em si. O que proporciona o milagre, a fé que Deus deseja, é a verdadeira crença, o verdadeiro entendimento a respeito de quem Jesus é. Então Jesus podia trocar de roupa. Quando ele trocou de roupa, aquela roupa não tem poder nenhum, porque o poder está em crer que Jesus é o Messias. E quem creu nisso, usufruiu do milagre. Beleza? Por hoje é só, vamos orar. Que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez termos o privilégio de estudar a sua palavra, que o Senhor possa falar no nosso coração, como já tem falado, e que o Senhor amplie o nosso entendimento, nos dê profundidade a respeito daquilo que é a sua vontade. E Senhor, de tudo aquilo que a gente estudou, de tudo aquilo que a gente aprendeu, o que eu te peço de maneira especial hoje é que o Senhor possa nos dar confiança e diligência em caminhar na sua direção, em buscar andar de mão dada com o Senhor e de buscar ouvir a sua voz em todo o tempo. Porque nós sabemos que na vida haverão muitas tempestades, o vento vai bater forte, as ondas serão às vezes terríveis, e o Senhor não está muito preocupado nem com vento nem com onda. O Senhor não está preocupado com a gravidade que está querendo nos puxar para baixo, para o mais profundo do mar, mas ainda assim o Senhor tem para aqueles que o amam uma oportunidade de se sobreporem a todas as dificuldades, a todas as circunstâncias adversas, se nós focarmos naquilo que é a sua voz e naquilo que é andar de mão dadas com o teu filho Jesus. Faça isso uma realidade na nossa vida, Pai. Que a gente possa depositar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas crises nas mãos do Senhor e que o Senhor nos cure de maneira sobrenatural de tudo isso. Em nome de Jesus, amém.